Boa tarde a vocês. Na verdade, eu me sinto muito, muito emocionada, porque eu sonhava, apesar de tudo vivido, em Boa Vista, porque eu tive já 2 anos e aqui vou para 4 meses. É uma casa de acolhida. Mas aí, eu, minha perseverança, meu sono, minha visualização era ver-me um dia assim como o de hoje. Falar com você e é uma bendição muito grande, de verdade. Eu sou uma mulher, madre de 2 filhos, ou seja, tenho uma filha de 11 anos, um filho de 24 anos, ele fica em Boa Vista, e minha filha em Venezuela, lamentavelmente. Eu tenho 20 anos de tribunal, eu sou funcionária judicial na Venezuela, e, lamentavelmente, eu deixei tudo. Eu tinha todo meu hogar, minha família, estava estabilizada economicamente. E aí, minha vida cambiou, porque meu país está passando por uma crise muito grave. Vocês já sabem o de Venezuela, lamentavelmente. Aí, passei 2 anos. Graças a Deus, hoje em dia, estou aqui em Brasília, graças à Fuerzas Aéreas Brasileira, né? Que foi o que fez o traslado de Boa Vista a Brasília, a OIM, Caritas Brasileira e outras organizações. E aí, aparte, este logro de minha vida aqui, que começa minha história em Venezuela, aqui em Brasília, le dou agradecida por a instituição CNM, que me deu a oportunidade, porque eu... independentemente de lo que yo pasé en Boa Vista y estoy hoy aquí en Brasilia, mi sueño, mi perseverancia, mi visión, mi meta, mi propósito aquí en Brasilia, yo tenía otra perspectiva y era esta la que estoy hoy en día aquí. Yo tengo un empleo, gracias a Dios, aquí en Brasilia y yo sé que con mis habilidades, mi conocimiento, mi perfil, yo puedo ser muy útil a su país. Aquí en Brasilia. Gracias a Dios, él primeramente, yo sé que me dio la bendición, porque yo decía, meu Dios, si yo soy una mujer preparada, luchadora, de hecho, todo mi país, él tiene que darme una bendición. Este país tiene que aceptarme, aunque sea con un empleo. Y fue algo tan grande que yo no lo creo, que la CNM, una institución tan importante en Brasilia, yo soy empregada. E todos eles, ali, todos, quando eu chego, eu me sinto em família, porque, na verdade, eu estou sozinha aqui. Meu filho está, um em Venezuela e outro em Boa Vista. Mas aí, este é o princípio de minha história, porque eu sei que vou dar a Brasília muito de mim, e graças à campanha Interiorização Mais Humana, é que é incrível o que me está acontecendo, de verdade. São sucessos que estou vendo em minha vida, graças a Deus. E eu sei que vou dar adelante e em união, verdade? Todos juntos podemos sair adelante. E eu digo, meu Deus, por que se a CNM deu oportunidade a 2 venezolanas para trabalhar, por que um município não pode dar oportunidade a uma pessoa preparada, profissional, para se integrar em seu país, Porque Dios, entre todo, en la unión está la fuerza. Para Dios nada es imposible. Yo falaba siempre así. Y este momento siempre lo soñé. Y les digo que de verdad, mi historia, o sea, se ha hecho realidad. Es algo increíble, de verdad. Y siempre digo, nada mayor en la vida do que la presencia de un ser supremo, Dios, actuando dentro de ti, dentro de mí, para ayudar a muchos. Por Dios, todos somos seres humanos y obligados a usted. De verdad, me siento que usted, todos ustedes, son mi familia, de verdad. Obrigado. Y que Dios abençoe a usted.
Boa tarde a todos e a todos. Sou Wellington, sou diretor da área de relações institucionais da Visão Mundial. E a gente tem tido uma aliança aí com a Acnur, com a Unicef, com as Forças Armadas. Eu queria, primeiramente, parabenizar também a CNM por essa iniciativa. A Visão Mundial ela mantém lá em em Boa Vista, 8 Passos Amigáveis, que é uma parceria com o Unicef, onde a gente acolhe crianças durante esse tempo, de maneira que elas fiquem protegidas de violência, de alguma forma de abuso, e é uma maneira também de a gente monitorar para saber como está a situação dessas crianças. Então, tem sido uma parceria muito produtiva com vários atores, com as Forças Armadas, OIM, Unicef. A gente é uma organização internacional, a gente tem uma expertise nesse tema de emergência. Talvez o maior campo de refugiados do mundo que está em Angola, a Visão Mundial é que administra, numa parceria com a Acnur, também refugiado da República do Congo. E eu queria só deixar uma palavra. Eu acho que o Brasil ele tem dado um exemplo muito bonito, como já foi dito aqui, de solidariedade. A gente vive um momento, talvez, de intolerância, muito mais nas redes sociais do que na vida prática. O brasileiro é solidário e nós temos que continuar afirmando isso, né? Nós não podemos admitir que o nosso país, que é feito por migrantes na sua essência, todos nós brasileiros temos um pouco de africano, de indígena, de europeu, uns mais, outros menos, né? E nós somos fruto dessa integração. E é importante que a gente reafirme isso e não se deixe levar por intolerância. Eu estive em Roraima há poucos dias e estava conversando com uma moça lá, que é uma comerciante, é uma empresária, e tentando mostrar para ela que a chegada dos migrantes é muito melhor para Roraima e para o Brasil do que prejuízo. Afinal de contas, com certeza, a economia de Roraima, principalmente de Boa Vista, deve ter sido muito dinamizada por causa dessa chegada. É lógico que traz algum transtorno, mas é igual na casa da gente, quando nasce um filho, traz transtorno, a gente tem que acordar à noite para cuidar, tem que mudar a nossa rotina, mas isso é bom, né? Isso é bom, e eu queria parabenizar, foi muito bom ouvir o relato da prefeita de Conde, um município tão pequeno, mas que mostrou a solidariedade, e não é um município rico, isso que é bacana de ver, municípios, às vezes, que lutam com as suas dificuldades, mas, mesmo assim, ainda se dispõe a receber outras pessoas. Nós estamos aqui juntos com a CNN, a gente é membro da Comissão Nacional dos ODSs, e cuidamos muito ali desse tema também, de migrações, e conte conosco para a gente continuar essa nossa rede de solidariedade e para que a gente possa continuar ajudando não só os venezuelanos, mas quem vier para o nosso país, né? Eu tenho dois filhos, todos os dois moraram fora, e de vez em quando viajam para fora, e é lógico, são negros também, e às vezes sofrem algum tipo de discriminação, e eu sempre penso que da maneira como a gente gostaria de ser tratado, a gente deve tratar quem se achega ao nosso país. É isso. Muito obrigado. Parabéns.
Boa tarde a todos e a todas. O Fundo de População das Nações Unidas também faz parte da Operação Acolhida, em parceria com as Forças Armadas, com a Acnur, com a OIM e outras agências das Nações Unidas. O Fundo de População é uma agência de desenvolvimento das Nações Unidas. E como bem disse aqui o colega, o coronel Roger, realmente o fluxo migratório, sobretudo em Roraima, ele gera demandas para o governo local e que muitas vezes não está organizado para poder atender essas demandas extremamente complexas, né? Nesses fluxos migratórios, muitas vezes as pessoas que têm doenças crônicas, por exemplo, elas saem dos seus países para buscar tratamento nos países próximos, porque tem cronicidades, tem agravos que realmente precisam de tratamento, que a vida delas depende disso, né? Então, o Fundo de População tem atuado junto à população de imigrantes, no que se refere principalmente a mulheres gestantes, que precisam ter acesso ao pré-natal e todos os cuidados necessários para uma gestação saudável, para que haja também um início da primeira infância dessa criança que está por vir, todo o acesso necessário à saúde, vacinação, nutrição, enfim. Então, esse trabalho é feito diretamente com as mulheres em gestantes, que estão gestantes, tem muitas mulheres gestantes, as pessoas que conhecem, vão aos abrigos, percebem que há muitas mulheres gestantes novas, muitas delas adolescentes também, são gestações não planejadas, e nós sabemos o impacto que essas gestações não planejadas têm no ciclo de desenvolvimento dessas mulheres, enfim, das famílias, de todos os problemas sociais que acabam sendo gerados, não é? E também há um trabalho a essas adolescentes e mulheres em idade fértil para que haja acesso aos planejamentos reprodutivos, planejamentos familiares, para que elas tenham acesso a esses serviços, acesso a insumos contraceptivos, que possam fazer o seu planejamento familiar. Então, isso é muito importante, nós temos trabalhado isso, trabalhado também a violência contra a mulher, que às vezes, dentro desses contextos de abrigo, podem acontecer algumas certas violações. Então, nós também estamos ali trabalhando esse assunto, esse tema, é muito importante, com as mulheres, com os homens, criar um ambiente de comunicação não violenta, um ambiente saudável a todos. Nesse sentido, nós entendemos também que é uma grande oportunidade a interiorização, porque ali em Roraima, de fato, você tem um momento agudo no qual há um grande influxo e uma pequena capacidade. Por outro lado, os outros municípios, eles não vão viver essa mesma situação. Eles vão receber pessoas numa demanda menor, né, e absolutamente possível de serem assimilados pelas sociedades locais, pelas regiões, pelos serviços de saúde, pelos serviços públicos. Não é o mesmo influxo, não é a mesma demanda que Roraima vive hoje, né, certamente. Então, é muito importante isso, que os municípios tenham também, levem em conta que muitas dessas pessoas, como as colegas aqui, que têm as suas capacidades profissionais, para ofertar o desenvolvimento das sociedades locais. Então, isso é muito importante. Temos isso em conta. Existe uma coisa chamada bônus demográfico. O Fundo de População também trabalha com esses dados demográficos, os dados populacionais, em que há uma força de trabalho muito grande desses migrantes que podem ajudar e apoiar a economia, serem alavancas e motrizes econômicas, sociais dentro dessas sociedades, né? Então, certamente, é possível, é uma coisa que não é nova, é uma nova onda migratória, uma terceira onda migratória que o Brasil vive. Houve aí no início uma migração também de europeus e diversas outras etnias, várias, né? Enfim, a gente realmente é um caldeirão étnico. Mas, de fato, é uma situação diferente que nós estamos vivendo agora e é absolutamente possível, sim, que os municípios se organizem e vão recebam essas populações e que essas populações façam parte aí da sua sociedade, se integrem à sociedade. Por isso, agradecer a oportunidade do evento, que a gente possa fazer debates, refletir, enfim, amplificar essa ideia. Obrigado.
Boa tarde a todos, a todas. Eu sou Mandela, sou diretor executivo da Caritas Brasileira. E para nós que estamos nessa ação com migrantes, com refugiados, há alguns anos no Brasil, né, temos uns 30 anos que a gente trabalha com migrantes no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas essa ação cada vez vem crescendo, né? A gente deve lembrar do que foi a chegada dos haitianos e haitianas, e agora essa experiência que, como todos já falaram, consolidou na sociedade brasileira, eu acho que isso é importante, no Estado brasileiro, consolidou uma estratégia de acolhida que pode transformar a realidade de como o Brasil é visto lá fora. É diferente de você acolher individualmente, é diferente de você acolher quando tem uma crise ambiental, de guerra, mas quando você acolhe de forma organizada, estruturada, com a participação efetiva da sociedade civil, do governo, nas suas três instâncias. Então, essa iniciativa da CNM, nós recebemos de forma bastante positiva, porque vai diretamente naquilo que era a grande dificuldade que as organizações da sociedade civil e até as Forças Armadas vinham vivenciando essa experiência, o governo federal também, o Ministério da Cidadania, que era o diálogo com os municípios. Então, quando a gente consegue fazer com que, assim como as redes da sociedade civil, também a rede dos municípios se articulem de forma solidária e construam estratégias parecidas de acolhida, a gente consegue construir uma ação que vai, com certeza, assegurar que a gente não precise ter que ficar batendo portas e tentando abrir janelas, como a gente tem nesses últimos meses, feito com bastante dificuldade. Nós éramos para ter muito mais pessoas já acolhidas, já trabalhando, já com suas vidas começando a se estruturar, se nós tivéssemos tido essa possibilidade que a gente está tendo nessa tarde aqui, já tivemos na parte da manhã com o lançamento da campanha, que é do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, nas suas estruturas, nas suas instituições, participarem desse processo. Nesse final de semana, nós ganhamos um bebezinho, né? Nascido aqui em Brasília, a primeira vinda de venezuelanos para o Brasil, o Andrés, que vida longa ele, esse brasileirinho venezuelano, que já está sendo acolhido pelo sistema de saúde daqui do Distrito Federal, da assistência social. Esperamos que logo, logo ele comece, se queira, sua família quiser ficar aqui no Brasil, seja acolhido pelo sistema de educação e assim sucessivamente. Isso para nós da Cáritas, e eu queria deixar para vocês, nos tenham com um aliado de primeira mão. Nós estamos presentes em quase 500 municípios do Brasil, em todo o território nacional, somos mais de 15 mil agentes. Hoje, eu não estou lá, mas vou hoje à noite para Boa Vista, nós estamos iniciando um ciclo de formação de agentes para dar mais capacidades para a Cáritas trabalhar com migrantes, com refugiados, para melhor acolher e também melhor conseguir discutir com o poder público a acolhida e o abraço aos migrantes venezuelanos. Viu? Parabéns, muito obrigado. Nos tenham como um aliado nesse trabalho aí de acolhida para os migrantes refugiados. Muito obrigado.
Bom, então, para encerrar, eu também gostaria de colocar algumas coisas rapidamente. Por exemplo, como prefeita, eu posso afirmar para vocês, já falei da dificuldade do meu município, então, isso não nos pesa. Acolher os venezuelanos não pesa em nada ao município. Ao contrário, nos qualifica, nos torna maiores, nos dignifica. Então, eu acho que é muito importante a gente desafogar o que está acontecendo em Roraima, a gente assumir nossa parte nessa luta, que é uma luta de todo o Brasil. E gostaria de deixar, como eu já falei aqui no vídeo de socorro, para o governo federal, a seguinte questão. Não adianta eles serem tão bem qualificados se vão disputar com os nossos desempregados o emprego de serviços gerais, porque a gente não pode aproveitar o currículo deles no Brasil. Então, é preciso correr com isso. E só quem pode fazer isso é o governo federal. Nós temos médicos lá no CONDE, enfermeiros. Eu preciso de médicos, porque os médicos brasileiros não querem trabalhar na cidade vizinha da capital, mas não querem se a gente não pagar muito dinheiro. Então, eu preciso de médico, preciso de enfermeiro, preciso de professor, e esse pessoal está indo limpar o chão na pousada. Então, a gente precisa correr para uma ação que a gente possa aproveitar os currículos bons que essas pessoas têm e tira da disputa, porque no meu município as pessoas não tiveram oportunidade de formação e aí eles só podem buscar emprego nessas áreas. Então, disputa, sim. E é preciso a gente ter ajuda nesse sentido. No mais, eu queria dar tudo de mim para estimular os prefeitos e prefeitas, que eu não sei se tem muitos prefeitos e prefeitas aqui, para que a gente dê as mãos nesse sentido e possa exercitar essa humanidade e essa cidadania. Muito obrigada à CNM, muito obrigada a todos, e essa mesa está encerrada neste momento.